Presidente dessa sessão, senador Aloysio Nunes Ferreira, nossos colegas parlamentares, ouvintes e telespectadores da Rádio Senado, da TV Senado. Também não deixaria de mencionar a referência que fez há pouco o senador Paulo Paim a respeito da importância e da relevância que teve a passagem de Sua Santidade o Papa Francisco pelo Brasil. A repercussão internacional desta que foi a primeira visita episcopal de Sua Santidade teve uma relevância especial, não só por essa condição, mas pela forma e pela maneira de ser deste Papa tão singular, tão humano e tão sábio ao mesmo tempo. A mensagem deixada por ele foi a da simplicidade, da generosidade e da solidariedade. Assim é que eu penso que não podemos nos esquecer dos ensinamentos deixados pelo Papa Francisco em todos os momentos que teve, despindo-se da pompa e da circunstância que poderia um chefe de Estado do Vaticano, como ele encarna, e ao mesmo tempo é o pastor das almas. Mas o Papa Francisco deixou no Brasil exatamente uma grande mensagem de simplicidade, de humildade e de amor ao próximo. E, sobretudo, um cuidado e uma preocupação social extremamente relevante nesse momento de tanta conturbação, não apenas em nosso país, mas também no mundo. Também um outro tema que eu queria abordar, o senador Rubem Figueiró, com a sabedoria que sempre teve, abordou aqui relativamente a fatídica multa de 10% sobre o FGTS, sobre as empresas. O veto da presidente Dilma Rousseff, o projeto PLP 200 de 2012, que acabou com a cobrança provisória de uma multa adicional de 10% do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nas demissões sem justa causa, senador Aloysio Nunes Ferreira, é a prova mais recente e concreta da intransigência do governo. É o hábito de descumprir acordos e desrespeitar votações apoiadas pela maioria dos parlamentares desta Casa e da Câmara Federal. Este ato é mais um motivo para o Congresso intensificar, a partir do próximo dia 20 de agosto, a análise atenta dos vetos presidenciais, como os aplicados à desoneração de itens da cesta básica e do ato médico, que teve 10 dispositivos vetados. É importante lembrar também que essa multa de 10%, no caso do FGTS, foi criada em 2001 e tinha um único objetivo, senador: zerar o rombo decorrente da decisão judicial que obrigou o governo federal a compensar o FGTS pelas perdas relativas ao Plano Verão, foi do governo do nosso colega senador José Sarney, e Plano Collor 1. O rombo financeiro já foi totalmente coberto em julho de 2012, caro presidente. A cobrança adicional, que aumenta os custos das empresas e dificulta, inclusive, novas contratações no mercado de trabalho do país, deveria ter acabado no ano passado, mas, lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo após a decisão soberana do Congresso Nacional, no último dia 3 de julho, que aprovou o fim dos 10%. Antes do veto da presidente Dilma Rousseff, a maioria do plenário da Câmara, 315 deputados federais, disseram não à cobrança adicional. 95 deputados insistiram em manter a cobrança e apenas um se absteve de votar. No Senado, o fim desta cobrança foi aprovado no ano passado. A maioria dos senadores e dos deputados federais disseram não a essa sobretaxa. O governo federal, ao contrário, insiste em dizer sim para mais este peso que recai sobre o caixa das empresas, retirando a competitividade do setor produtivo. É preciso esclarecer que, além dos 10% adicionais, os empregadores já são obrigados a pagar 40% de multa do FGTS quando a demissão é sem justa causa. É uma multa justa, prevista em lei, uma conquista dos trabalhadores que deve ser mantida, digamos, uma cláusula pétrea. A multa adicional dos 10%, entretanto, é injusta e um grave problema para as empresas que precisam de estímulos para continuar gerando emprego e renda no atual momento econômico do país e investindo também em tecnologia. Não bastassem as limitações de infraestrutura, estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos congestionados, e sabemos bem disso, senador Aloysio Nunes Ferreira, em que encarecem os produtos e serviços no Brasil, os empreendedores de todos os tamanhos e de todos os setores, pequenos, médios e grandes, e de todos os setores, indústria, comércio, serviços, estão sendo obrigados a arcar com mais esse custo. Como integrante da subcomissão do FGTS no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, não concordo com essa medida. A manutenção da multa tira da economia e dos planos de investimentos das empresas mais de 3 bilhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. É volume de recursos que está indo para os cofres da União. Em vez de reforçar o caixa do FGTS, o destino dos recursos provenientes da multa de 10% tem sido outro: ajudar o governo a arrumar a bagunça e o descontrole das contas públicas. É o velho costume de fazer cortesia com o chapéu alheio. Já alteramos, por meio de projeto de resolução 2203/2013, no último dia 11 de julho, artigos do Regimento Comum do Congresso Nacional. Assim que os vetos forem comunicados ao presidente do Senado, Renan Calheiros, o Congresso terá 72 horas para criar a comissão mista e definir o calendário de votações dos vetos. Este novo cronograma de trabalho valerá para os vetos publicados a partir de 1º de julho de 2013. Será oportunidade para cobrarmos do governo o cumprimento de acordos assumidos que resultem em políticas transformadoras e condizentes com os anseios dos eleitores. Com muito prazer, concedo a parte ao nobre senador do Tocantins.
Senadora Anamélia, é sempre um privilégio, eu sempre digo, é sempre um privilégio poder estar aqui nessa casa e ouvi-la. Os vossos discursos, eu sempre digo, é recheado de muito conteúdo. Apesar de Vossa Excelência fazer parte do seu partido, da base do governo, me parece, Vossa Excelência sempre tem colocado as suas ideias com muita imparcialidade. Isto me deixa cada dia mais encantado por Vossa Excelência. Essa história dos vetos, isso virou moda no Congresso Nacional, porque é tão fácil vetar, né? Esta casa de lei cria lei sobre a vontade do povo e simplesmente o presidente, a presidente vota e depois esses vetos vêm e fica aqui 3 mil vetos a longa data. Mas, graças a Deus, segundo o nosso presidente Renan Calheiro, esse quadro doravante vai mudar. E precisa mudar, sim. Essa história dos 10% do FGTS que Vossa Excelência colocou com tanta sabedoria, isto é uma aberração. O nosso país, economicamente, está muito mal, mas muito mal mesmo. O nosso custo Brasil é elevadíssimo. Produzir nesse país custa muito caro. E a prova disto é o que está acontecendo hoje no Brasil. Não há dinheiro para investir em infraestrutura, em logística, em saúde, educação, segurança. Não tem dinheiro. E isto um país que tem uma arrecadação de 1 trilhão e 300 bilhões, acredito eu, esse ano. Então, o governo, as nossas empresas, senador, as nossas empresas, o grau de rentabilidade das nossas empresas hoje é mínimo. Os nossos empresários estão desanimados a dar emprego. Porque nós precisamos de uma reforma trabalhista, uma reforma fiscal, tributária, e nós temos que baixar esse custo do Brasil. Isso é uma questão sine qua non. Porque senão nós vamos afundar. Essa história de PIB de 3%, 4%, se nós atingirmos 1% esse ano, eu acredito que seja muito. Recentemente, essa desoneração da folha de pagamento, para mim, não passa de um engodo, porque a presidente deu com uma mão e tomou com a outra. Empresas, por exemplo, que têm valor agregado alto e têm um número pequeno de funcionário, está pagando muito mais do que antes da desoneração da folha de pagamento. Enfim, senador, eu fico muito contente em ouvi-la, vê-la e ouvi-la discursar em um tema tão importante como este. Esse veto dos 10% do FGTS, isso representa horrores nos cofres das empresas e no custo, Brasil. Eu quero parabenizá-la e agradeço pela parte, senador.
Muito obrigada. Senador, o senhor que tem uma experiência muito grande nessas questões de avaliar o chamado custo Brasil. E nós estamos perdendo a corrida da competitividade por conta disso. Não temos tido condições de avançar no tempo necessário, na rapidez necessária, que os desafios desta economia, que quer ser uma das maiores do mundo, e já é, mas poderia estar muito melhor se tivéssemos mais eficiência. Agora há pouco também o senador Cacildo Maldânia falou uma questão sobre gestão, e aí nós estamos cuidando e descuidando das questões relacionadas à gestão. Então, tudo isso somado aumenta ainda mais o peso e o custo da nossa economia, gerando problemas e desestimulando o empreendedor a continuar trabalhando.
Senadora, mais uma vez, obrigado. A ONU disse que o ano passado o Brasil teve um custo com a corrupção e a má gestão de 200 bilhões de reais. E hoje eu chego à conclusão, sem dúvida nenhuma, que a ingestão, que a má gestão hoje é o grande desastre, é o grande mal que assola o nosso país. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigada pela complementação, pela sua solidariedade a esta minha manifestação aqui, senador. Eu queria também complementar informando que hoje, no Jornal Valor Econômico, o ex-ministro do Planejamento, Antônio Candir, escreveu um artigo dizendo que o crescimento do país, baseado no quarteto, consumo, importação, crédito farto e gasto corrente, se esgotou apesar da insistência inexplicável do governo em distribuir remédios inadequados para a economia. Segundo o ex-ministro, análises sérias de especialistas mostram claramente que a situação fiscal do país é muito mais delicada do que os alquimistas da contabilidade criativa governamental querem nos vender. Enquanto isso, a União patina nas transferências de recursos para estados e municípios. A excessiva burocracia para os repasses de dinheiro público continua como barreira ao bom andamento das administrações de governadores e prefeitos. Segundo o Tesouro Nacional, as transferências voluntárias da União para os estados e municípios somaram 11 bilhões e 900 milhões de reais em 2012. O valor ainda está aquém do necessário. Só no caso do Ministério das Cidades, as demandas para projetos de mobilidade urbana somam atualmente 35 bilhões e 500 milhões de reais, considerando as contrapartidas de prefeitos e governadores. Estados com situação fiscal regularizada demoram, às vezes, 5 meses ou mais para saírem do cadastro de inadimplência do governo federal. Isso é uma clara questão de gestão. Mesmo com documentação em dia e contratos devidamente assinados, as transferências financeiras emperram, dificultando a implementação de projetos de infraestrutura e de melhorias nas cidades. E o que demora, senador Oliveira, o que demora custa caro, custa muito mais caro, o que não é feito na hora. Assim, eu peço a gentileza do senhor presidente desta sessão, senador Aloysio Nunes Ferreira, a transcrição nos anais do Senado do editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo, intitulado O Preço da Demagogia, cuja cópia repassarei à mesa. A economia também não está tão aquecida quanto se imaginava. A classe média aumentou o nível de endividamento, e isso é muito perigoso, forçando mudanças no comportamento de consumo. Em reportagem publicada hoje no jornal, o Estado de São Paulo, o nível recorde de endividamento das famílias fez cair o número de passageiros nos aeroportos no primeiro semestre deste ano. E aí já veio o governo socorrer as companhias aéreas, à nossa custa. No ano passado, a economia expandiu quase 1% e as companhias aéreas tiveram, no mesmo período, um crescimento de 6%. Com o desempenho atual da economia, o setor aéreo não deve crescer quase nada, segundo os especialistas. As dificuldades de gestão superam as questões econômicas. Foi o que foi falado aqui, numa parte que eu recebi do caro colega tocantinense, do senador também que falou, senador Cacildo Maldani. No campo social, as perdas são incalculáveis. Hoje, inclusive, o corpo do comandante e aposentado do Fundo Aeros, Carlos César Giuru, foi sepultado no cemitério Getsemane, em São Paulo. É mais um trabalhador do setor aéreo que deixa os familiares sem ver resolvida a questão previdenciária com a União, que se arrasta há mais de 7 anos. Outro aposentado, vítima do faleio do Fundo Aeros, Varney Liberato, de Minas Gerais, que vive em Muriaé, entrou hoje em contato por telefone com o meu gabinete, manifestando, veja só que lógica, contrariedade ao perdão das dívidas de países africanos, senador Aloysio Nunes Ferreira, enquanto persiste o drama dos aposentados brasileiros que não podem sequer acessar os recursos da aposentadoria. Veja só, é contraditório isso. Tiveram dinheiro para entregar para governos com uma séria atitude, com provas cabais de corrupção, declarada internacionalmente. Então, quer dizer, dois pesos e duas medidas. E essas pessoas que pagaram, contribuíram, e por falha do Estado, da Secretaria de Aposentadoria Complementar, acabaram agora estando na miséria, vivendo na miséria, recebendo apenas 8% do que deveriam. Na avaliação desse aposentado que ligou, o Varney Liberato, o governo é contraditório ao perdoar dívidas do Congo, Sudão e Gabão, sem resolver as demandas básicas sociais, como a dos aposentados do Fundo Aeros. E poderíamos aqui enumerar tantas outras. É preciso, portanto, que o poder público cumpra os compromissos assumidos, resultando em políticas transformadoras à realidade dos eleitores e da sociedade brasileira. A revisão dos vetos que causam danos à sociedade e ao plano de desenvolvimento de nossa economia é uma atitude necessária que essa casa precisa adotar. Queria, por fim, aproveitando esses 4 minutos que me restam, meu caro presidente, a secura de Brasília já está fazendo esse efeito sobre todos nós. Eu queria fazer um registro sobre o jornal Correio Brasiliense de hoje, que traz uma matéria já publicada ontem, de o preço de uma passagem aérea ter sido cobrada do governo federal o dobro do preço. Uma passagem aérea de classe executiva para Nova York, para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, deveria ter custado R$ 12.677,31. E essa passagem custou aos cofres públicos R$ 24.882,82. Isso é, de novo, uma situação que revela uma falta de controle. Aliás, o Tribunal de Contas da União já havia levantado essas questões. Eu queria até cumprimentar a iniciativa da ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, por ter tomado uma iniciativa de estabelecer um controle. Ora, hoje, com os sistemas de informática, você podendo acessar diretamente pela internet o custo dessas passagens, com meia dúzia de pessoas, funcionários do próprio governo, do próprio ministério, poderia emitir esses bilhetes sem a necessária contratação de empresas para fazer esse serviço. Então, eu queria dizer que o jornal Correio Brasileiro prestou um bom serviço para mostrar que a questão da gestão está em toda parte, nas questões até que parecem menos importantes, mas que a soma disso representam muito em relação ao que a sociedade está esperando de todos nós. E, por fim, mas não menos importante, gostaria também que fosse transcrito nos anais de hoje do Senado Federal, senador, o editorial do jornal Correio Brasiliense, cujo título é Licenciamento Inoportuno, tratando da incrível decisão do Conselho Nacional de Trânsito que obrigava o emplacamento de tratores e máquinas agrícolas. Ora, como sabe bem Vossa Excelência, de um Estado agrícola, é mais ou menos querer criar mais um problema para o produtor. Quer dizer, emplacar a máquina. E se você fizer um cálculo de quantos acidentes acontecem com esses veículos, vai ver que são muito poucos acidentes que acontecem com máquinas agrícolas. E, no entanto, cria-se aí um licenciamento para tratores do sistema Renavam que atingia produtores rurais. Eu queria até dizer que o ministro Agnaldo Ribeiro me telefonou dizendo que o CONTRAN prorrogou até o final de 2000 e até o final deste ano a vigência desta portaria do Conselho. Mas nós vamos ter que, por lei, acabar com essa exigência, porque isso está no, é uma exigência do Código Nacional de Trânsito. Só que vamos ter que, por lei, também alterar, porque o que estava fazendo o CONTRAN era cumprir uma determinação que está no Código. Então, temos que mexer no Código de Trânsito para evitar mais um peso, uma oneração e uma burocracia que custa dinheiro sobre os produtores rurais na compra de uma máquina agrícola que precisa ser emplacada, um trator, especialmente tratores e máquinas agrícolas. Então, eu solicito a transcrição nos anais do editorial Correio Brasileiro, licenciamento inoportuno. Muito obrigada, senhor presidente.